Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá o horário que você esteja assistindo, mais um episódio de Nenhuma Gota. Nenhuma gota de petróleo para Israel, nenhuma gota de sangue palestino derramado. O programa de hoje começa uma nova fase. Vamos ter agora gravações não simultâneas minha. Meu nome é Leandro Lanfredi, sou diretor dos Sindicatos Petroleiros do Rio de Janeiro e da Federação Nacional dos Petroleiros e militante do Movimento Revolucionário dos Trabalhadores. E meu co-âncora, Bruno Gilga, está aqui, está nesse momento, em Barcelona, acompanhando e ajudando os preparativos da delegação brasileira da Global Sumud Flotilha. O Bruno, inclusive, ele é o porta-voz da delegação brasileira nessa iniciativa, que é a maior iniciativa internacional de uma flotilha civil numa ação de solidariedade para romper o cerco ilegal e criminoso que Israel faz a Gaza já há 18 anos. O Gilga vai estar nos contando lá, direto de Barcelona, desses preparativos, dessa grande iniciativa que reunirá, né, vai zarpar em breve, dezenas de barcos, centenas de ativistas que vão estar nos barcos e milhares em todo o mundo que estão participando de ações de solidariedade ao povo palestino. Então, vamos ouvir aqui alguns relatos aqui que nosso companheiro Bruno Gilga traz direto de Barcelona, rumo a Gaza.
Oi, gente. Tô gravando direto de Barcelona, do intervalo de mais um dia de treinamento da Global Sumud Flotilha. Nossa missão que está se preparando para zarpar de vários países, de vários portos, aqui no caso de Barcelona, no dia 31, no domingo agora, num momento em que a gente está assistindo Israel dar um novo salto, a entidade sionista, o Estado Legítimo de Israel, dar um novo salto no genocídio contra o povo palestino, com todas as ações. Do plano de tomada da cidade de Gaza, de remoção de mais de 1 milhão de pessoas, cuja barbárie se expressa no que a gente está vendo, em coisas como o duplo bombardeio do Hospital Nasser, os ataques direcionados contra médicos, jornalistas, socorristas, crianças, depois de 22 meses da fase atual do genocídio, depois de quase 80 anos do processo de genocídio. Esse claramente é um momento crítico em que isso está acontecendo, em que não tem um dia a perder, em que é preciso romper o bloqueio, é preciso abrir um corredor humanitário e é preciso denunciar o genocídio, denunciar o papel das potências imperialistas, em primeiro lugar dos Estados Unidos, das potências europeias também, mas também a conivência dos governos pelo mundo. E se por um lado o horror do que está acontecendo não tem nenhum limite, por outro aqui a gente também está vendo, inspirados pela força, pela resistência do povo palestino, pela sua luta, uma solidariedade internacional realmente muito grande. Hoje a gente está aqui no que é o primeiro dia de treinamento com todos os participantes da missão. A gente veio enviando nos últimos dias notícias, novidades. Do trabalho de treinamento, preparação envolvendo os coordenadores, organizadores, tripulação, a preparação dos barcos. E hoje a gente está numa sessão muito importante de preparação envolvendo agora todos os participantes da missão que vão sair aqui a partir de Barcelona, envolvendo também, sinceramente, muita gente solidária aqui da cidade de Barcelona. É impressionante isso. Agora, por exemplo, a gente está nesse intervalo, terminando de almoçar, e a gente está num lugar que foi cedido, comendo uma comida preparada, com uma dedicação muito grande por literalmente centenas de voluntários que passaram amanhã trabalhando para alimentar toda essa gente que está reunida aqui, vinda de mais de 44 países, vinda do mundo inteiro, se preparando para navegar rumo a Gaza, para romper o bloqueio, para denunciar o genocídio. E isso está movendo também muita gente aqui na cidade de outras formas, nas manifestações, no oferecimento de alojamento solidariamente para todas as pessoas poderem estar aqui, se hospedar aqui na cidade de Barcelona. E também entre os participantes, gente, trabalhadores com conhecimento de várias profissões que estão sendo postos a serviço dessa missão, enfim. Então, num momento em que a gente está vendo essa escalada, mais uma escalada por parte da entidade sionista, a gente, ao mesmo tempo, aqui está vendo uma solidariedade internacional que é muito forte e que é, sem sombra de dúvida, inspirada pela força da luta do povo palestino, que está se expressando aqui também, inclusive, nesse processo de preparação, com muitos ativistas palestinos e da diáspora palestina. A gente se orgulha muito da força da delegação brasileira aqui nessa missão, que ao mesmo tempo está articulada em contato com o movimento de solidariedade à Palestina no Brasil, com ativistas muito importantes da diáspora palestina no Brasil, para que essa seja não só uma iniciativa, uma missão marítima, mas para que seja parte de uma iniciativa que expresse toda a sua força também nas ruas, nas manifestações. Então, esse dia 31 é o dia de saída daqui, depois no dia 4 tem saídas de outros portos. Nos dias seguintes, os momentos em que a gente estiver encontrando todas as embarcações, todos esses vão ser momentos muito importantes de a gente conseguir expressar essa luta e essa solidariedade, a força que ela tem, porque ela move milhões de pessoas no mundo, também em manifestações de rua, em acampamentos nas universidades, e com todas as medidas que a gente puder organizar em todos os lugares e também no Brasil, nas grandes cidades do Brasil, como parte dessa mesma iniciativa e como parte desse mesmo esforço, que é jogar luz sobre a luta e a resistência do povo palestino, fortalecer a voz do povo palestino e denunciar esse genocídio que tem que acabar, e que a gente quer dar um primeiro grande passo para isso, rompendo o bloqueio absolutamente ilegal que a entidade sionista segue impondo sobre a Palestina. Então, eu chamo todo mundo a seguir acompanhando por aqui, acompanhando de perto e também buscando fortalecer esse processo, se organizando, organizando iniciativas, se somando às manifestações, também aí no Brasil e em todas as cidades, em todos os lugares onde for possível. Continuo acompanhando por aqui, através não só do nosso novo programa Nenhuma Gota, mas a cada dia das redes do Esquerda Diário, que é uma ferramenta a serviço de difundir e fortalecer essa iniciativa e, acima de tudo, a luta do povo palestino.
Eu queria também aqui narrar, como a gente tem feito aqui no nosso programa, que sempre trazemos uma entrevista, mas narramos alguns eventos, alguns acontecimentos dessa semana no que tange à luta do povo palestino por sua libertação e da solidariedade internacional ao povo palestino. Essa semana a gente viu aparecer na grande mídia um relatório da ONU que, pelos números oficiais, muito provavelmente subnotificados, que 500 mil moradores de Gaza estão submetidos ao nível mais extremo de fome. Fome. A fome é repetidas vezes um instrumento de guerra utilizada pelo Estado sionista de Israel contra o povo palestino. A gente também viu o ataque, mais um ataque criminoso a um hospital, que aconteceu dessa vez num hospital em Khan Yunis, cidade na faixa de Gaza, onde Israel utilizou mais uma vez o expediente de fazer um ataque duplo. Primeiro atacam, esperam chegar os socorristas, esperam chegar os jornalistas e atacam novamente para se livrar, matar socorristas e jornalistas. Eles são inimigos de quem vai socorrer feridos e inimigos de quem quer mostrar a verdade do genocídio que Israel tem cometido. Esse genocídio que é cometido e conta com uma cumplicidade, uma sociedade, em primeiro lugar, do imperialismo, que financia, dá armas a Israel, em primeiro lugar, o imperialismo norte-americano, mas também os imperialismos europeus, mas também nosso país, que continua tendo um tratado de livre comércio com Israel e que continua garantindo a entrega de petróleo brasileiro para abastecer o genocídio. Em meio a tudo isso, em meio ao assassinato de jornalistas, a gente vê, por exemplo, um dos maiores veículos do país, a Folha de São Paulo, trazendo entrevistas com supostos historiadores israelenses negacionistas, que negam que existe um genocídio e buscam justificar o inominável, o horror do que Israel vem cometendo. No programa de hoje, a gente vai estar recebendo uma convidada muito especial. A gente vai estar recebendo aqui a Hawa Al-Saghir, que é uma militante palestina há 10 anos, radicada aqui no nosso país, e que ela é coordenadora da rede Samidum de solidariedade aos prisioneiros políticos palestinos, e ela é membro também do Caminho Palestino Revolucionário Alternativo, o Massar Badil. E ela vai estar nos contando, vai estar dando suas opiniões sobre o sionismo, a luta do povo palestino e como parte de uma discussão muito importante aqui da luta pela libertação do povo palestino como parte da luta de libertação de todos os povos árabes e da luta contra o imperialismo e o capitalismo. Então vamos aqui ouvir, assistir essa entrevista que a gente gravou antes com a Hawa. Então estamos aqui dando continuidade a mais um programa Nenhuma Gota. Estamos hoje aqui recebendo a Hawa Al-Saghir, que é uma militante palestina que está há 10 anos aqui no Brasil, é coordenadora da Rede Samidum de Solidariedade aos Prisioneiros Palestinos e membro da Massar Badil, o Caminho Revolucionário Palestino Alternativo. É uma honra estar aqui recebendo você hoje, Hawa, para poder estar conversando com a gente, você que é uma voz tão ativa da Palestina aqui no nosso país. Eu queria começar perguntando assim, como na sua história de vida, nascida como refugiada palestina na Síria, como que você começou a se engajar, você que também é cineasta, contar um pouco da sua trajetória e seu engajamento nessa luta.
Primeiramente, eu que agradeço o convite, né, de fazer parte dessa programação e parabenizar essa iniciativa, que é super importante para nós agora, no momento atual no Brasil. E a gente está vendo como que a extrema-direita e o sionismo está crescendo mais e mais, infelizmente, no Brasil. Então, é que eu nasci na Síria como filha de refugiado palestino sobrevivente da Nakba. Meu pai nasceu na Palestina, na cidade de Haifa, em 1940, e ele foi obrigatoriamente deslocado e retirado da sua casa para que ser refugiado em outro lugar. Então, ele, junto com a sua família, pediram um refúgio na Síria e... Por isso, eu nasci como refugiada palestina, filha de um sobrevivente refugiado da Palestina. E é muito importante que mencionar que eu nunca fui para a Palestina, porque nós, como refugiados palestinos nascidos na diáspora, não temos o direito de nós visitar a nossa terra ou retornar para a nossa terra. Então, isso é super importante falar. Agora... Engajamento na luta vem desde a infância, né? Porque no momento que você entender que você não é daqui, seu sotaque é diferente, as pessoas te acham estranho, você tem a sua comunidade pequena dentro dos campos dos refugiados palestinos, então é uma coisa que você já desde a infância, dos 4 ou 5 anos de idade, você já tem essa noção que você não é daqui, você é diferente. Seu sotaque é diferente, as suas comidas são diferentes, além da toda a proximidade com Síria, além que é um país árabe, a gente compartilha muitas coisas das traduções, das culturas, mas também é uma coisa que tem detalhes diferentes, né? Por exemplo, se a gente ir para o Nordeste do Brasil e Sul do Brasil, a gente vamos achar uma diferença cultural enorme. Então, a gente está falando dessa diferença, que fala a mesma língua, mas com sotaques diferentes, ter a mesma comida de um jeito, mas também ter as comidas típicas locais. Mas também é importante aqui mencionar que meu pai foi um dos guerreiros da Frente Popular pela Libertação da Palestina. Ele se juntou à resistência armada em 1967. E depois ele ficou até 1973, mais ou menos, junto com os meus tios, irmãos dele. E também, por coincidência, que teve um irmão da minha mãe também que estava na guerrilha. Então, eu cresci em uma família de resistência, uma família que nunca esqueceu sua origem, o seu direito ao retorno, de onde que vem, e a sua luta que se carrega em cima das suas costas a sua vida inteira, né? Então, até que vale mencionar que o primo da minha mãe, primo de primeiro grau, foi o Salim El-Aissawi, que participou do sequestro do avião junto com a Leila Khaled. Então, eu vim de uma família que já tem um histórico de militância. Além de não ser tanto militante quando eu estava na Síria, porque eu saí de lá com 17 anos de idade, mas meu pai continuou na luta em forma diferente, que ele fez uma banda de músicas tradicionais revolucionárias sobre a Palestina. Então, desde a infância também, eu via meu pai e as minhas irmãs no palco cantando sobre a Palestina, quando a gente saía nos passeios com o Partido Comunista Sírio ou com os grupos e partidos e frentes palestinos. Então, sempre estava nesse meio de luta, de militância. E quando cheguei no Brasil, eu senti a necessidade de continuar a luta do meu pai, de falar como uma voz palestina, porque, infelizmente, aqui, antes do 7 de outubro, era muito difícil que você conseguisse explicar para as pessoas o que é a Palestina, o que está acontecendo na Palestina. Não chegava informações e tal, além que em 1980, nas 80, aqui no Brasil, a luta palestina era muito forte, graças ao MNU, né, que foram os primeiros, o Movimento Negro Unificado, que trouxe a luta palestina para o Brasil. Mas a coisa fica que a geração nova não sentiu essa coisa de Palestina, como que era na época da OLP, da Organização de Libertação da Palestina. Porque também depois o Acordo de Oslo, depois esse Acordo dos Estados e tal, tudo isso apagou a Palestina, apagou o discurso sobre a Palestina. Mas aqui eu falo que graças à resistência palestina por 7 de outubro, para que relembrar o mundo que ainda existia um povo palestino lutando, militando.
Muito obrigado aí por contar, de conhecer um pouco essa tradição de luta da sua família e como desde aí da infância você foi se engajando nessa luta e contribuindo aqui justamente. Temos uma geração de jovens que tem se despertado em todo o mundo e aqui no Brasil também a uma crescente solidariedade ao povo palestino. Queria que você comentasse assim, a situação atual, tanto dessa continuidade, dessa nova ofensiva genocida que Israel está fazendo agora com a ocupação da cidade de Gaza, a situação dos presos políticos, dos prisioneiros políticos em Israel, se fizesse um panorama de como você está vendo os últimos acontecimentos.
Tá. A primeira coisa que, para a gente conseguir entrar no momento atual, a gente precisa um pouquinho voltar para trás para que a gente entender por que levou para cá, né? Então, isso é um ponto muito importante. Que a gente está falando desde a segunda antifada, que é a segunda revolta palestina de 2000 até 2002, até que a construção do muro de apartheid. Isso foi uma leva de coisas que Primeira coisa, acabou com a resistência armada. Começou uma provocação sionista para ter uma guerra civil, que realmente aconteceu em 2006, 2007, que levou que, e vale aqui mencionar que nas eleições da Autoridade Palestina em 2006, Hamas ganhou democraticamente pelo povo palestino. Então, foram eleitos pelo povo palestino. Só que, claro, que Israel não gostou disso e queria manter quem estava negociando os dois estados com eles e aceitando que eles criassem assentamentos em cima da Cisjordânia e fazer todo esse anexo de terras palestinas ao Estado de Israel. Anexação. Então, 2002, na segunda intifada, quando a gente via as crianças, via essas imagens das crianças jogando pedras em cima dos tanques israelenses, são as mesmas crianças que cresceram e viraram os guerreiros, né, que a gente está vendo eles hoje em dia, os combatentes. Então, uns 22 anos que nós sentimos a ausência da resistência armada, da resistência palestina, e até isso enganou o próprio movimento sionista, de que eles acharam que realmente acabaram com a resistência palestina, porque, como que a gente viu em vários relatos que foram saindo depois, que teve umas notícias sobre a operação da tempestade de Al-Aqsa, que comunicaram o Mossad, comunicaram o Shabat, comunicaram a inteligência israelense, e eles não acreditavam, porque o ego chegou para um nível muito alto, porque eles estavam conseguindo invadir a mesquita do Al-Aqsa quando eles quiserem. Os assentamentos, mais de 260 assentamentos que foram criados em cima do território da Cisjordânia entre 20 anos. Além do mais de 5.600 prisioneiros palestinos dentro das prisões. Entre eles, mais de 570 que eram em detenção administrativa. E detenção administrativa significa que eles conseguem prender a pessoa sem julgamento, sem crime, sem evidências, e renova cada 6 meses. Então, aqui a gente está falando sobre muitas coisas, muitos ataques que os sionistas estavam fazendo durante esses 20 anos. E isso não tira a coisa que eles estavam fazendo, o colonialismo britânico, até hoje. O que o movimento sionista fez a partir de 1897 até o nosso dia atual são vários crimes. Só que o ego deles subiu para um nível que eles não acreditavam que ia ter uma resistência. Então, a operação de tempestade de Al-Aqsa, essa ação que se iniciou no dia 7 de outubro de 2023, ela tinha vários motivos, várias razões e vários objetivos também. Uma delas, por exemplo, que sempre nós, como palestinos, conseguimos a libertação dos nossos prisioneiros através de uma troca de reféns. Isso marcado na história palestina. Não tem como que a gente conseguia alcançar a liberdade dos nossos prisioneiros reféns sequestrados dentro das prisões sem ter uma ação de reféns e acordo de troca. Então, isso foi o primeiro objetivo do movimento islâmico Hamas e do movimento de jihad islâmico. Então, a gente tem esse ponto. Outro ponto também é que as profanações que estavam acontecendo, os assentamentos, a gente estava indo para um acordo de normalização quase com a maioria dos países árabes. Então, 7 de outubro era uma necessidade para que parar todas essas ações criminais no Israel. Mas, se a gente olhar para 7 de outubro, era um ataque contra 7 bases militares, essas bases militares que faziam monitoramento dos bombas nucleares iranianas. Então, se a gente agora pensar que O ataque foi contra essas sete bases militares. Então, isso significa que a resistência palestina conseguiu muitos dados dessas bases militares. No mesmo tempo, conseguiram muitos reféns para que limpar os prisões israelenses. Só que, vamos falar que o choque foi o nível do barbárie sionista durante esses 2 anos. É o nível que aconteceu, porque, por exemplo, a gente viu o que aconteceu, duas levas de troca, né? Então, essas duas levas de troca, conseguimos a libertação de quase 700 prisioneiros. Mas, no outro lado, hoje em dia, a gente tem mais de 10 mil prisioneiros palestinos dentro das prisões. Só da Cisjordânia e de Jerusalém. Então, isso significa que os dados dos prisioneiros da faixa de Gaza nós não temos, porque a primeira coisa foram levados para campos de concentração, não é para as prisões que a gente conhece como prisões, o sistema do cárcere sionista. E a outra coisa, tem mais de 300 mil pessoas ausentes dentro da faixa de Gaza, que são o embaixo dos escombros, o que foram sequestrados ilegalmente pelo exército israelense, o que essas pessoas não conseguiram, tipo, a gente não sabe o que que aconteceu com elas. Então, na verdade, tem essas duas opções, né? Um embaixo dos escombros, ou estão nos campos da concentração. Então, a gente está falando sobre uma tragédia nova que nós vamos encontrar depois do cessar-fogo. E outra coisa muito importante, que o que está acontecendo dentro das prisões do sistema de cárcere sionista, que as prisões que onde que o advogado palestino consegue acessar, ou temos uns prisioneiros que estão conseguindo sair, alcançar suas liberdades, os relatos que estão saindo de lá são assustadores, assustadores do nível da agressão, da violência, de estupro. Por exemplo, as mulheres palestinas que estão dentro da prisão e os relatos que elas saem com elas de serem obrigadas a tomar a urina dos soldados ou vão ser estupradas, revista nus, ou, por exemplo, que elas não podem usar roupa dentro da cela, elas não podem usar o hijab, que elas sofrem muita violência e verbal e psicológica de tipo ameaças de estupro, ou ficar xingando, ou ficar fazendo comentários sexuais com essas mulheres que não estão se sentindo. E além da condição da cela, claro, que são várias mulheres dentro de uma cela de 1 metro com 1 metro, não tem banheiro. O prisioneiro, em geral, tem o direito de 1 minuto tomar banho só por semana, além da sarna que está espalhada em todas as prisões, além desses problemas de saúde que os prisioneiros estão encontrando dentro da prisão. Então, e isso que ainda conseguiu chegar para nós. Isso que nós conseguimos acessar de informações. Então, imagina o que está escondido ainda, por exemplo, do Sede Teiman. Sede Teiman é um dos centros de concentração que é muito parecido com os campos de concentrações nazistas. São a mesma coisa, e ainda o que está acontecendo dentro em uma forma muito mais brutal do que soltar os cachorros nos prisioneiros e começar a comer eles vivos. Isso é pouca gente que fala sobre isso, né? Usar os cachorros como arma também contra os palestinos. A gente tem uma criança de 13 anos que foi morta dessa forma, que a criança foi estuprada e foi a criança de 13 anos foi estuprada, foi soltado cachorros nela que comeram essa criança viva até a morte. Então, a gente está falando sobre uns relatos que não entram na mente. E, infelizmente, a gente está ainda naquele discurso que, ah, mas é o governo atual e não sei o quê. Não, não, gente, a gente está enfrentando uma sociedade que foi criada em violência, racismo, xenofobia. Essa sociedade toda criada dessa forma. É uma sociedade que as crianças têm treinamento militar. E a gente está vendo isso, por exemplo, os colonos que atacam os territórios palestinos, a maioria são crianças de 16, 17 anos armados entrando os territórios da Cisjordânia. Então a gente está falando sobre uma construção de uma sociedade sionista israelense que é criada e construída com violência, racismo e a ideia que o árabe bom é o árabe morto. Então imagina se essa é a base da formação da sociedade israelense. Mas de 62% da população israelense está a favor do estupro dos prisioneiros palestinos como uma ferramenta de tortura. Mais de 60% da população israelense, imagina essa sociedade que as pessoas falam que a gente precisa conviver com elas. Entendeu? É que é uma coisa engraçada que eu consegui conviver com uma pessoa que me veja que eu posso ser estuprada para que eles conseguissem informações de mim sobre a resistência, entendeu? E isso, se eu tenho qualquer informação sobre a resistência, eles nem sabem, nem eu sei. Então, tipo, é uma coisa que a gente está falando sobre. Não é um governo, é uma ideologia
Sim.
da construção do sionismo em si.
É muito forte o que você trouxe aqui para o nosso programa. É um horror sem fim o que o Estado sionista faz, os relatos brutais sobre o sistema prisional, que se somam ao horror que a gente vê diariamente nas redes sociais, ataque aos hospitais, ataque às filas da fome. Só que a gente está vendo junto desse horror sem fim é um pouco de resposta para dar fim a esse horror, né? A gente vê, inclusive, eu queria que você comentasse, a gente vê que a consigna de Palestina livre do rio ao mar tem ganhado força ao redor do mundo. Não é mais nas manifestações, uma manifestação por dois estados, mas sim por Palestina livre do rio ao mar. E você, como é um ponto crucial, né, da organização que você faz parte, a crítica a essa falsa solução absurda de dois estados, que na verdade nega ao povo palestino seu direito a ter um estado, como que você vê essa evolução que tem tido no movimento de solidariedade ao redor do mundo, esse enfraquecimento, né, do ponto de vista da legitimidade desse estado colonialista e racista, de Israel?
É uma pergunta muito importante da gente aqui entender que a primeira coisa, a solução dos estados é uma venda, uma traição para o povo palestino, porque quando você faz um acordo que dá 78% do seu território em forma injusta para o seu opressor, isso já é uma coisa grande. Mas também de não ter o direito de retorno dos 8 milhões de refugiados palestinos na diáspora e que o Jerusalém ficar em discussão para frente, não sei o que, tal, tudo isso que está no, nos pontos do acordo do Oslo, que é um acordo que foi feito para o benefício do nosso inimigo, criação da Autoridade Palestina, que é o braço direito da ocupação sionista dentro da Cisjordânia e faixa de Gaza. E aqui é um raciocínio muito importante, que é porque a nossa resistência sempre sai da faixa de Gaza, é porque foi uma forma de limpar a faixa de Gaza toda da Autoridade Palestina, para que não ter espiões dentro da população da faixa de Gaza e que a resistência conseguisse trabalhar em uma forma mas de construção. E quando a gente fala da resistência também, a gente está falando da saúde, da educação, de todo o sistema que a Hamas conseguiu montar dentro da faixa de Gaza durante esses 17 anos. Então, a gente não está falando só da resistência armada, porque o Hamas em si tem vários braços, que uma delas é o braço armado. Então, isso é importante também a gente mencionar, porque as pessoas acham que o Hamas são os guerreiros que estão nos túneis, mas não. Todos os ministérios estão na mão do Hamas, então, de saúde, de educação, e todo esse sistema aqui, por exemplo, a faixa de Gaza, que tem o maior número da população que não tem pessoas que não sabem ler e escrever. Então, tipo, informa internacional que 99% da faixa de Gaza, da população da faixa de Gaza, sabe ler e escrever e são pessoas com ensino médio e com acesso à educação muito forte. Então, a gente tá imaginando que 99% da população de Gaza é educados, entendeu? Então, isso é uma coisa. Segunda coisa, quando tinha esse discurso dos estados e tal, era uma forma de lavagem cerebral que Israel tentou fazer durante todos esses anos para que as pessoas aceitassem a existência desse estado e também para que... E a gente viu toda essa propaganda que é o único estado democrático no Oriente Médio. A gente viu uma coisa de, por exemplo... Quando a gente está falando sobre dois estados, quando a gente fala sobre a ideia como que o mundo aceitou essa ideia, é pela propaganda de lavagem cerebral que o movimento sionista fez ao longo de todos esses anos, de que ter que aquela ideia que o único estado democrático no Oriente Médio e que toda civilização e que são civilizados e não sei o quê, e tentar dar uma visibilidade europeia na própria terra, arrancando as árvores originais e plantando árvores europeias e não sei o quê, e tudo isso caiu em um momento, porque... Eu vou repetir de novo, graças à resistência clandestina do 7 de outubro, que deixou a máscara do sionismo cair e o mundo inteiro entender o que é sionismo. E hoje em dia, as pessoas, quando estão falando da Palestina livre do Rei Omar, eles não estão falando sobre a libertação dos 27.027 quilômetros quadrados. As pessoas estão falando sobre a derrota do lobby sionista, sobre a derrota do imperialismo sionista e norte-americano. Então, aqui é uma ideia muito maior, e isso que a gente aqui no Brasil precisa entender. Por exemplo, eu estou agora no Salvador. Eu participei de uma oficina do PMS, que é a Universidade Popular de Movimentos Sociais. A gente tinha 2 dias de oficina e depois fizemos uma sessão pública na Universidade Estadual de Salvador. Então, na UNEB. E uma coisa muito importante, especificamente no Salvador, que agora o verão está voltando. E a gente sabe que nesse momento de verão, a maioria dos criminosos, os soldados israelenses, depois de assassinar crianças, mulheres, homens, destruir milhares de casas dos palestinos na faixa de Gaza, prender milhares de palestinos da Cisjordânia, de Jerusalém, de Gaza, eles vêm passar as férias aqui nas praias do Nordeste. E aqui vem um ponto. Eu assisti vários vídeos de umas praias no Salvador que tem um cardápio em hebraico, que os funcionários falam umas palavras em hebraico, e isso é uma colonização das praias do Nordeste que está acontecendo pouco a pouco. E uma coisa importante, esses soldados entram no território brasileiro sem nenhuma investigação da Polícia Federal, sem nenhum questionamento da Polícia Federal. Mas, se é uma pessoa árabe, uma família palestina que está vindo para cá para pedir refúgio, a gente viu várias famílias que chegaram depois do 7 de outubro que foram deportados levados para a investigação, abrir os solares deles, fazer perguntas sobre o posicionamento político deles, e tudo isso é legal, e depois deportar essas famílias fora do Brasil. Mas os soldados criminosos que realmente cometem crimes e assassinam as pessoas, bombardeiam as casas, eles entram no solo brasileiro muito tranquilamente, vêm para cá para passar as férias. E como que a advogada Maíra Pinheiro falou uma vez, eu vou repetir essa fala. Esses criminosos têm dois lugares só. Um atrás das grades, um embaixo da terra. Não tem outro lugar para eles. E nosso princípio movimento agora que tem que focar nisso, além do petróleo, além das empresas de segurança, que inclusive que eu publiquei um artigo sobre as empresas de segurança no Esquerda Diário, falando sobre a empresa Haganah, graças a vocês. Falando sobre a empresa Haganah, graças a vocês e tal, mas é uma coisa importantíssima que a gente não aceitar e não deixar esses soldados passar as férias deles em paz aqui no Brasil. E isso é agora um dever para todo cidadão brasileiro, porque esses criminosos vão vir para cá aproveitar as praias do Brasil, trocar os cardápios para serem hebraico, ensinar a classe trabalhadora que Israel, que está exportando tecnologias e não sei o que para o Brasil, no final, o governo brasileiro faz nada para impedir a entrada. O ainda foi cúmplice quando o Mossad conseguiu tirar o soldado que a advogada Maíra Pinheiros conseguiu protocolar a prisão dele, a investigação dele, e ele conseguiu fugir no meio da noite para a Argentina com a ajuda do Mossad. E ele mesmo, o próprio soldado, que deu esse depoimento depois que ele chegou em Israel. Então é para a gente entender tanto que o sionismo é um câncer que está comendo na população brasileira e no governo brasileiro por conta da extrema-direita, que está comprando, fazendo corporação com as empresas israelenses, que estão trazendo todas essas tecnologias israelenses, que estão deixando o acesso, por exemplo, os evangélicos, que acreditam que o Estado de Israel precisa estar mantido agora, para que acelerar na volta de Jesus, que vai acabar com eles. Então, tipo, é uma energia que você não consegue nem entender. Vocês querem eles vivos agora e com o estado deles, para que Jesus voltar a acabar com eles? Então, por que vocês estão defendendo a existência deles só para acelerar a volta de Jesus? É uma coisa que te deixa maluco. Como que eles conseguiram tanto assim entrar no povo brasileiro e nas instituições brasileiras? Eu fui demitida do Museu da Imigração dia 7 de novembro de 2023, Museu da Imigração do Estado de São Paulo, por conta da perseguição política. Não duraram um mês da campanha sionista. Um mês. Aconteceu 7 de outubro, 7 de novembro eu estava no escritório do RH sendo demitida. Só para a gente entender a força do sionismo e quanto que nós estamos ocupados. E eu sempre falo, nós que somos ocupados, nós que somos no mundo inteiro ocupados, e o único povo livre é o povo da faixa de Gaza, que está resistindo, que está tentando viver e que ama a vida, e por isso está ainda em pé.
É muito importante tudo que você trouxe. A cumplicidade que existe em relação ao genocídio, uma cumplicidade que é de empresas que acontecem, que têm seus negócios, importação de tecnologia, primeiro testada em corpos palestinos, para depois ser colocada em prática também nos corpos negros e dos trabalhadores do nosso país. É uma cumplicidade de governo que permite que venham relaxar, para voltar mais relaxados, para continuar o genocídio, e que verdadeiramente, né, a resistência do povo palestino é um exemplo para os trabalhadores, para os povos de todo mundo. A liberdade buscada a cada dia é um exemplo. Se enfrenta com sionismo e se enfrenta com imperialismo. Então, também eu acho que é interessante a gente ouvir sua opinião de como você avalia a conexão da luta pela libertação do povo palestino como parte da luta por libertação dos povos árabes e como parte de uma luta mais mundial contra o imperialismo e o capitalismo que sustentam, tem o sionismo como uma de suas armas.
Tá, è importante a gente entender un punto ideale, che o mapa che a gente conhece hoje em dia dos países árabes não é o mapa original, esse é o mapa do Saico Cibicó, que são um francês e outro britânico que colocaram um projeto colonial para que eles dividissem os territórios árabes entre eles e colonizar esses povos. Então, todos os governos que vieram depois são governos que foram colocados pelos próprios colonialistas, que é, por exemplo, o rei da Jordânia. É um cara branco com olhos azuis que fala que ele é da família do profeta. E a gente tem o rei da Arábia Saudita, que é a mesma coisa, que é um cara que assinou a promessa do Balfour para que entregar a terra palestina para os sionistas. Então, quando a gente está falando sobre os governos árabes, a gente está falando que todos esses governos, ditaduras e governos que foram colocados pelo imperialismo. E aqui vem a coisa que, mas por que os povos árabes não saem, não rompem o cerco, não sei o quê? A gente viu que a caravana do Sumud, que foi até Egito e foram agredidos pelos soldados egípcios, que é inclusive o presidente do Egito, é um cúmplice total com o genocídio da faixa de Gaza, porque ele é o braço direito do colonialismo, do imperialismo dentro dos nossos territórios. Então, a gente está falando que a região toda está vivendo um colonialismo maior dos próprios governos. Não precisa ter as forças militares israelenses para que ocupar essas pessoas. E isso também se aplica no mundo inteiro, que é, por exemplo, quando a gente falar que o Bolsonaro ganhou aqui. Isso é uma ocupação sionista no Brasil. Quando a gente fala, por exemplo, da quantidade de extrema-direita que está hoje em dia no Brasil, mais de 50% da população brasileira está com lavagem cerebral de apoiar a extrema-direita. E isso é uma ocupação sionista. Quando a gente, por exemplo, falar das épocas da ditadura no Brasil, na Chile, que tem uma ligação muito importante com os sionistas, que fizeram isso, que ajudaram os golpistas generais tomar conta. Então, a gente está falando sobre uma ideologia colonial, mundial, internacional, que está rolando no mundo. Por isso, como que eu falei, que quando a gente fala Palestina Livre do Rei Omar, a gente fala que a derrota do sionismo, que será o início do caminho para que derrotar o imperialismo. E aqui, uma coisa muito importante, com tudo que a gente está vivendo, é importante que a gente não perca a esperança, porque a gente está vendo um povo que faz 2 anos que está sofrendo genocídio, ainda sorrindo, tentando viver, se deslocando de um lugar para o outro, fazendo casamentos. A gente veja as crianças tentando aprender música, fazendo oficinas culturais. Isso é o princípio da esperança, do fé na luta. E quando a gente sentir que nós estamos cansados, muito importante a gente lembrar que temos comida em casa, temos água, temos um ar limpo que a gente consegue, né, do possível, né? Eu não vou entrar agora nessa questão climática, mas pelo menos a gente consegue respirar normal, não tem as poeiras e todos os materiais químicos que dos bombardeios. A gente está falando de mais de 500 mil toneladas de bombas que foram jogadas em cima desses 2 milhões de pessoas na faixa de Gaza. Então, quando a gente se sentir cansados, por favor, vamos lembrar dessas pessoas, porque nesse momento a gente consegue continuar a luta, e nesse momento a gente entende tanto que é importante a nossa luta, tanto que é importante que estamos testemunhando o início do fim do sionismo. E essa é a coisa mais importante da nossa era. Eu, do fundo do meu coração, eu sinto aquela tristeza que meu pai não está vivendo esse momento, que era falecido em 2014, que ele não está vivendo esse momento de realmente que a gente está vendo o sionismo caindo, falhando no mundo inteiro. E a gente precisa entender a importância desse momento histórico e continuar no mundo, porque quem que está agora escrevendo história somos nós, não é eles. Não está na mão deles mais. A gente que está escrevendo a história.
Eu queria agradecer demais sua participação no nosso programa, Raua. Justamente precisamos ter esse chamado dos palestinos a gente resistir, a gente aprender da sua alegria de viver, não só do seu histórico combate, e a gente precisa arrancar alegria ao futuro, né? Isso vai ser arrancado das mãos do capitalismo, do imperialismo e de cada ideologia racista, supremacista, como é o exemplo do sionismo, e vamos ser parte aqui dessa luta por uma Palestina livre do rio ao mar. Eu queria agradecer a cada pessoa que assistiu aqui o nosso programa, agradecer a participação da Raua. Vamos estar aqui continuando toda semana, comentando os acontecimentos da semana, trazendo alguma pessoa envolvida na luta de resistência do povo palestino e da solidariedade no mundo. Então, siga o nosso programa nas redes sociais, siga o Esquerda Diário e todo apoio ao povo palestino.
Muito obrigada e agradeço muito o convite. E viva a resistência palestina e a Palestina livre do Rio ao Mar.
Bem, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio de Nenhuma Gota. Nenhuma gota de petróleo para Israel, nenhuma gota de sangue palestino derramado. Nesse programa a gente teve uma entrevista muito importante. Trouxemos aqui algumas novas visões para fortalecer a luta de solidariedade ao povo palestino. E estamos aqui como parte de uma iniciativa que vem ganhando corpo, a iniciativa da Global Sumut Flotilha, que busca furar o cerco de Israel e entregar ajuda humanitária a Gaza. Então estamos nesse momento decisivo de início dessa maior iniciativa humanitária que o mundo já viu, a maior iniciativa civil que o mundo já viu, e que nós do Esquerda Diário estamos fazendo parte. Nosso companheiro Bruno Gilga está lá em Barcelona contando dos preparativos, e é muito importante que a gente redobre as forças para mostrar nossa solidariedade ao povo palestino. Como fazer isso? Discutindo em seu local de trabalho, em seu local de estudo, de moradia, como criar ações em solidariedade ao povo palestino, manifestações, e como a gente coloca nas ruas um movimento para que não tenha mais nenhuma gota de petróleo entregue para Israel, como parte de um movimento maior, para que o Brasil rompa todas relações comerciais, militares e diplomáticas com esse Estado colonialista e racista, o Estado de Israel. Viva a luta do povo palestino, Palestina livre, do rio ao mar.